parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Tira o São Paulo, tira a mão, ela fica viva. Atenção, Gilmar! Gol! Do 4 de julho! Boa bola pro João Paulo! Gol! João Paulo! Gol do Atlético!
Salve, salve, saudações! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC!
Fala, Rizek, fala, Poli. Vamos até terça-feira ter certeza se haverá coordenação e liderança. E neste caso, a América do Sul pode ter o maior movimento organizado de jogadores de futebol desde a greve da Argentina de 1948.
O que foi a greve de 48, PVC?
A greve de 48 era um movimento coordenado da Argentina, onde os clubes começavam o campeonato pagando altos salários e, à medida em que os clubes iam perdendo classificação, os clubes simplesmente paravam de pagar. Os jogadores mais bem remunerados, principalmente do River Plate, encamparam o movimento de tem que pagar todo mundo, tudo que está combinado. A Argentina tinha 16 anos, 17 anos de profissionalismo. E esse movimento levou a que um cara chamado Alfonso Senior, presidente da Liga Maior da Colômbia, ele chegava nos jogadores argentinos e dizia: olha aqui, se eu fosse comprar você do River Plate, quanto é que eu pagava? Ah, pagava 10. E quanto você recebe no River? Eu recebo 1. Então, toma, eu te dou 7 e você vai jogar comigo na Colômbia. E assim nasceu a espetacular história da Liga Pirata da Colômbia. Pirata porque não era afiliada à FIFA. E por isso pagava altíssimos salários para os jogadores sul-americanos. Entre eles, Di Stéfano, que foi jogar no Milionários, e que depois é a maior confusão da história do futebol espanhol, quando o Real Madrid comprou do Milionários e o River Plate comprou do River Plate, e o Barcelona comprou do River Plate.
Bom, a realidade agora é que jogadores uruguaios, o Suárez, o Vina, o Arrascaeta, se manifestaram publicamente preocupados, contrários à realização da Copa América no Brasil, já que Colômbia e Argentina, por razões distintas, tiveram que abrir mão de sediar o torneio. E o Brasil, assim, de forma muito rápida, aceitou receber a competição, tendo o governo federal como grande fiador da Copa América 2021. Desde terça-feira, o governo brasileiro trabalha com a possibilidade de jogadores argentinos boicotarem a competição. Isso não se tornou público, nenhum jogador argentino deu uma declaração pública de que iria boicotar, mas circula nos bastidores essa informação. E ontem, quinta-feira, nossa reportagem no GE, na Globo, no Sport TV, trouxe a informação de que jogadores da seleção brasileira estão desconfortáveis com a realização do torneio e ainda estamos buscando exatamente as razões. O que a gente sabe, e dá para afirmar com certeza, é que eles tiveram uma temporada muito extenuante na Europa, a Copa América coincide com o período de férias deles, e só depois do jogo contra o Paraguai, na semana que vem, é que os jogadores vão se pronunciar sobre qual é a posição deles com relação à realização da Copa América, que começa agora, no dia 13, aqui no nosso território nacional. Fala, Gustavo Poli!
Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Que história, né? A gente está vivendo... Eu fico pensando nos clichês que a gente repete, né? A história se repete como farsa. A gente achou em algum momento do tempo que nunca mais ia ouvir falar de fascismo ou comunismo, né? Que coisa. Mas vai ser interessante esse movimento, porque o jogador de futebol, raras vezes na história, tanto que o PVC citou um raro movimento, ele raras vezes pensou coletivamente, né? E se isso realmente acontecer alguma coisa dessa natureza, vai ser curioso, porque para alguns jogadores, a Copa América tem importância individual. Vou citar um aqui, o Gabigol. O Gabigol tem, talvez, na Copa América, grande oportunidade de sacramentar seu passaporte para a Copa do Mundo. Então, se, talvez seja contrário aos interesses dele que não haja Copa América. Agora, para vários outros, já sacramentados e em posição diferente, vai soar como um desgaste, talvez soe como um desgaste bizarro. Agora, é uma questão maior, que é a questão cívica, né, a questão da saúde pública, que talvez esteja permeando essa discussão, mas isso não costuma acontecer entre jogadores de futebol. Vai ser uma coisa incomum, né? Você não tem na história grandes momentos em que jogadores do futebol tomaram uma posição, digamos assim, por motivos extracampo. A gente teve exemplos recentes na NBA, mas também é raro. Mas no futebol, a gente, eu não sei, para PVC que tem a enciclopédia de bolso, pode talvez lembrar de algum outro movimento, mas assim, eu não me recordo de jogador de futebol dizer, não vou jogar por motivo A, B ou C.
Eu tenho Cruyff, tô camisa da Holanda aqui. Tem o Cruyff que resolveu não jogar a Copa da Argentina, mas
nós dois estamos da Holanda hoje.
Você teve.
São individuais,
Agora, eu acho que é importante ser didático e tentar trazer um pouco de luz essa discussão, porque, por exemplo, apoiadores do governo já estão subindo a hashtag Fora Tite, porque o Tite deu a entender ontem, não disse de forma literal, deu a entender que a seleção pode não jogar a Copa América com seus principais jogadores e que ele, Tite, inclusive, vai se pronunciar semana que vem, deixando uma dúvida no ar de que até o técnico seria contra a realização da Copa América. E eu digo apoiadores do governo porque a realização da Copa América no Brasil, por incrível que pareça, uma Copa América virou um assunto de política no Brasil. Eu quero explicar um pouco como a gente chegou a esse ponto. Quando a Argentina e a Colômbia abrem mão de sediar a competição, a Conmebol procura a CBF e fala: olha, CBF, eu preciso de ajuda. Eu não tenho onde fazer a competição e eu preciso de ajuda. E aí a CBF, por meio do seu secretário-geral, Walter Feldman, acionou o governo federal. Olha, eu preciso que vocês sejam fiadores da Copa América no Brasil. O que o Brasil ganha com a Copa América? Por exemplo, a Copa do Mundo deixou um legado, em termos financeiros, de 100 milhões de dólares para o Brasil. Só um dinheiro assim que ficou na caixa do Brasil de legado da Copa, 100 milhões de dólares. Quanto que o Brasil ganha com a Copa América? Financeiramente, nada. A Conmebol paga apenas os custos da competição. Ou seja, aluguel de estádio, aluguel de CT, isso é um valor pouco significativo para um mês de competição, um pouco menos. A Conmebol, sim, essa ganha bastante, porque ela já tinha investido 30 milhões de dólares, e se ela não realizar a Copa América, ela perderia pelo menos esses 30 milhões. Então, a Conmebol perde muito. O que o Brasil ganha? Pois bem, o governo entendeu, numa avaliação política, que ele, governo federal, pode sair muito por cima, politicamente, da Copa América. Eu não estou aqui defendendo a posição do governo, estou apenas explicando. Então, na cabeça do governo, se terminar a Copa América e ela for um sucesso na sua realização, o governo vai poder bater no peito e dizer: olha só, a Colômbia não conseguiu fazer, a Argentina não conseguiu fazer, a gente foi lá e fez, o Brasil foi lá e fez, ponto para o governo federal. Então, o governo considera que essa Copa América é muito importante para a sua imagem. Não permitiu que nenhum estado com adversários políticos, como São Paulo, por exemplo, foi condição para o governo federal ser fiador da Copa América, que estados que têm governadores adversários políticos, como São Paulo, não tivessem sede, porque o governo realmente acredita que essa Copa América pode ser um grande capital político. Na cabeça do governo, não importa que seja um torneio irrelevante, nesse momento com pouco peso, numa temporada já desgastante. O governo acha que pode ser uma grande realização. Então, é por isso que, por exemplo, o governo tem colocado muito a questão: por que que pode ter Campeonato Brasileiro das quatro séries e não pode ter Copa América? Bom, a pergunta é boa, a minha resposta é a seguinte: é óbvio que a gente disputa futebol no Brasil com risco. O GE, por exemplo, trouxe a informação de que na última Série A tivemos 305 casos positivos para coronavírus. Isso não é um número desprezível. É óbvio que há um risco, e é óbvio, no meu entendimento, que é incorreto dizer o futebol é seguro. Futebol é disputado com risco, como, aliás, qualquer atividade que esteja aberta nesse momento. Por que que a gente corre esse risco no futebol brasileiro? Porque, bem ou mal, você tem uma contrapartida, você mantém clubes das quatro séries funcionando, a economia do futebol brasileiro segue funcionando de alguma forma, mesmo não podendo operar na sua plenitude. Então a gente tem um ganho com isso. Qual é o ganho com a Copa América? Eu não consegui enxergar nenhum. Então acho que a resposta é essa. Fala, PVC, desculpe.
Tem outra diferença, que assim, em relação à Olimpíada, que as pessoas perguntam também. E isso tá no movimento dos jogadores que se espalha por toda a América do Sul. Você explicou perfeitamente a diferença do brasileiro, do estadual, dos campeonatos nacionais da Europa, da Argentina, da Colômbia, do Equador, para a Copa América. A diferença da Olimpíada, por exemplo, para a Copa América do Brasil, e por isso o movimento aconteceu contra o Brasil, contra a Copa América no Brasil, é que uma coisa é você ter um compromisso firmado há 3 ou há 10 anos, como é a Olimpíada do Japão, de Tóquio, ou como era a Copa América na Argentina e na Colômbia. Então você tem um contrato assinado e você tem todo mundo sabendo que vai tentar cumprir aquele contrato, as condições de saúde para você tentar superar, não superou na Argentina e na Colômbia. Então, caiu, acabou, porque não existe um outro contrato. Aí você decide que você faz um novo acordo para organizar, ou melhor, para improvisar uma Copa América em 13 dias. Em 13 dias você não faz a festa de aniversário do seu filho. Quantos pais de classe média pagaram 5, 6 meses de prestação de buffet infantil para fazer festa de aniversário planejada com 6 meses antes? E a gente quer improvisar a Copa América em 13 dias. Então, existem diferenças, e essas diferenças estão postas nesse movimento. Os jogadores estão insatisfeitos com a maneira como se fez pela saúde, que é o primeiro ponto, mas estão insatisfeitos porque disseram assim, cara, espera um pouquinho, caiu de maduro o projeto, ninguém vai ouvir os artistas.
Perfeito. E olha só, Poli, ou seja, a gente corre um risco para deixar funcionando o nosso futebol de clubes, né? No caso, a Copa América, a gente vai correr um risco para salvar a Conmebol, né? E sobre o Japão, acho importante falar o seguinte, PVC, só para concluir assim de minha parte, desculpa, Poli. A gente não mostra a Copa América, é verdade, vai ser transmissão do SBT e dos canais Disney. A gente mostra as Olimpíadas. Nessa semana, no Seleção, eu entrevistei o infectologista Alberto Chebabo, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Perguntei a ele, porque ele é contra a Copa América no Brasil, se pelo raciocínio que ele traz da Copa América no Brasil, o que ele pode dizer das Olimpíadas no Japão, que é um evento muito mais grandioso. E ele disse que pelos mesmos argumentos que é contra a Copa América no Brasil, ele é contra as Olimpíadas de Tóquio porque não considera seguro realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio. E olha, tem uma diferença crucial. Os atletas chegarão imunizados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda assim, mesmo imunizado, você tem uma capacidade de transmissão do vírus. Os atletas chegarão vacinados na Copa América, mas não vai dar tempo de todos estarem imunizados. A seleção brasileira, por exemplo, só vai se vacinar na semana que vem. Há dias de jogar a Copa América. Não vai dar tempo de a vacina fazer efeito no organismo dos jogadores. Então, a gente terá uma Copa América com jogadores vacinados, mas não imunizados. E sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, por que que o Japão vai fazer, sendo que a população é contra, a imprensa tem se posicionado contra, 10 mil voluntários desistiram com medo da pandemia de trabalhar nos Jogos, é porque, como disse o PVC, o Japão tem um contrato, se ele não fizer os Jogos Olímpicos de Tóquio, ele vai ter que pagar 17 bilhões de dólares. Jornais têm feito a conta de que, se ele fizer e a pandemia se espalhar pelo país, a conta pode ser maior. Então eu fico muito tranquilo de dizer que acho que não tem que ter Copa América, acho que não tem que ter Olimpíadas, por uma questão de saúde pública. Uma vez acontecendo os torneios, minha obrigação jornalística é cobri-los. Desculpa, Poli, queria fazer esse registro.
Eu acho que é até um registro importante, porque assim, a gente vive tempos insuportáveis de conspirocracia, né? Tudo tem alguma coisa por trás. Assim, a opinião do A tem que... Ela, na verdade, é justificável por causa disso, daquilo. As críticas têm motivo. Você não falaria isso se... Então, assim, cara, a gente tem que passar um pouco esse tempo das narrativas, né? As pessoas parecem que esquecem que um ano atrás
a Globo tinha direitos do Carioca, antes de romper, o contrato ser rompido, e criticava a volta do Carioca, como criticou a volta do Brasileiro. E a Globo não criticou, não é verdade? Quem criticava eram os comentaristas, cada um tem sua opinião, nós temos nossa opinião aqui, né? Então, assim, e eu acho que cada um ter a sua opinião e uma opinião plural é o que diferencia a imprensa isenta nesse momento de tanta maluquice, para falar a verdade, né? Me soa surreal que ontem, nos grupos de WhatsApp, a brincadeira era o seguinte: olha, a Globo está influenciando os jogadores. Eu falei, porque eu fico pensando, realmente tem gente que acredita nisso. Assim, e pior que é capaz de ter, porque a gente está em tempos tão malucos, as pessoas acham mesmo, e mais do que isso, as pessoas querem acreditar. Eu sugeri ontem, falei com um amigo, falei, faz um exercício. O juiz marcou pênalti para o seu time. O replay mostrou claramente que não foi pênalti. O VAR chamou. Você torce para o quê? Para o cara continuar com a marcação do pênalti ou para a justiça vencer? Esse é o momento que a gente vive. As pessoas não estão conseguindo separar o time delas, no caso da realidade até política, da justiça, do que é correto. E é muito triste, né? E eu acho que a gente vai demorar um pouco para sair dessa armadilha.
Eu acho. Vou voltar. Não precisa voltar ao Campeonato Carioca, que você disse. Há dois meses, quando o Campeonato Paulista parou, por determinação do Dória, e eu era contra a paralisação do Campeonato Paulista, levando em conta que todos os campeonatos em países onde houve lockdown pôde jogar futebol, inclusive na Argentina. Não foi o governo argentino que paralisou o Campeonato Argentino por uma semana, foi a AFA. A AFA entendeu que era melhor parar simbolicamente, mas o governo não mandou parar, e o Dória mandou parar. Ok, já está superado. Mas a maior parte dos comentaristas discordava da minha posição e eu era a favor de que o campeonato prosseguisse. E a gente estava transmitiria o Campeonato Paulista, que foi parado. Então não é essa, não, como conspiracracia, né, que você falou. Conspiracracia, é bom termo. Eu acho que tem a questão da saúde é fundamental, mas a questão central neste caso, para diferenciar do que acontece, por que pode jogar Brasileiro e por que não pode jogar a Copa América, a questão é, a Copa América não tinha o contrato assinado no Brasil. Então, nós não tem comitê organizador local.
Não. Sabe tem é contrapartida a Copa América, não tem um ganho para o país a Copa América ser realizada aqui.
Não é só isso, olha o nível do improviso. Eu gosto da metáfora da festa de aniversário, você não organiza a festa de aniversário, você não tem comitê organizador local. O Brasil não pode ser o comitê organizador local, porque o Brasil vai ser suspeito de ter feito a Argentina viajar de madrugada para ser prejudicada no jogo seguinte, de jogar no gramado do Estádio Olímpico de Goiânia, porque é pior do que jogar no Nilton Santos. Então, assim, por que existe o comitê local? O comitê local é o que organiza hotelaria, viagem, hospedagem, onde joga, que hora chega, onde treina, que horário treina. E isso é um comitê montado em todas as grandes competições com neutralidade, gente do local. Se você tivesse montado o comitê local, você teria hoje gente empregada trabalhando. Então, o problema é que a Argentina e a Colômbia têm. Tinha um monte de gente preparada para trabalhar e contando com o dinheiro que receberia para trabalhar na organização da Copa América, na Argentina e na Colômbia, não no Brasil.
Em PVC, isso é uma questão, porque a gente vai ver momentos de improviso. Assim, já vivemos alguns eventos aqui no Brasil com muito tempo de organização que deram certo, né? A própria Copa América de 2019, as Olimpíadas, a Copa de 14. Mas mesmo nesses eventos tivemos questões, como em todo grande evento, especial num país do tamanho do Brasil. Mas, e aí, a gente vai entrar de novo nessa mesma maré, né? Qualquer crítica vai ser interpretada como A, B ou C. Faz parte do show atual, né? A gente tem que lidar com isso e não podemos deixar de fazer as observações, comentários que acharmos pertinentes, nunca, né? E respeitando a opinião dos outros, assim.
Claro, exatamente. Goiânia tem um bastidor. Goiânia, na terça, estava claro que o Serra Dourada não podia ser o estádio. Mas quando na terça-feira se divulgou que as sedes eram Goiânia, Cuiabá, com o custo do Cuiabá ter jogos adiados no Campeonato Brasileiro em função do uso do estádio, Goiânia, você pensa Goiânia, você pensa Serra Dourada. O Serra Dourada não recebe um jogo de futebol masculino há um ano e meio. E não tem iluminação. Então, não podia ser no Serra Dourada. O Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, colocou à disposição da organização o estádio Antônio Ascioli do Atlético Goianiense. A organização, muito lisonjeada, disse: eu quero o seu estádio, sim, e eu também quero o estádio olímpico, porque um eu uso para treino e outro para jogos. Aí o Adson Batista, que tinha colocado o seu estádio à disposição, gritou: opa, mas eu preciso de um dos dois estádios para jogar. Isso era quarta-feira à tarde, há 10 dias do início da competição. Você não sabia em que estádio ia ser em Goiânia, depois de divulgar a sede. Então, assim, este tipo de coisa não ajuda o governo, não ajuda o país e não ajuda o torneio.
Não, e mesmo Goiás, para receber, precisou de uma negociação do governo federal com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é um aliado do governo federal. Mas, no primeiro momento, ele não queria que seu estado recebesse a Copa América. Precisou também de uma negociação entre o governo e o governador. Agora, PVC, qual é a posição do Tite? O Tite deu uma entrevista ontem que, no meu entendimento, não é categórica para dizer o Tite é contra a Copa América. Ele deixou muita coisa no ar. É, você tem a informação de qual é a posição do Tite com relação à Copa América?
Ah, eu tenho a mesma posição que você. Ele não escancarou, mas deixou claro que ele é contra. O Tite tem uma posição o Tite não vai se manifestar politicamente, mas o Tite não tem a posição de apoio ao governo. E vou separar aqui as coisas. A questão não pode ser essa. Ele está pensando do ponto de vista...
Você pode ser a favor do governo e ser contra a Copa América. Vamos focar na Copa América, né?
Exatamente.
Eu acho que você pode ser a favor do governo contra a Copa América, contra o governo a favor da Copa América. Eu acho que a gente tem
Perfeito.
Que separar as coisas.
Eu acho que está acontecendo uma crise do Rogério Caboclo. Tem uma crise dentro da CBF que, à medida em que o Rogério Caboclo começa a tentar desviar o foco, ele está fazendo mais bobagem. E está fazendo bobagens graves. Né? O Tite ontem não respondeu sobre a pergunta de o Xavi ter sido convidado para fazer parte da comissão técnica. E ele poderia responder, porque o Tite tinha conhecimento da negociação com o Xavi. A parte o Xavi, o Muricy foi convidado para fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira, para ser uma espécie de coordenador da seleção brasileira no caminho para a Copa do Mundo. O Tite tinha conhecimento disto também, mas são coisas que o vazamento está se dando para tentar desviar foco de crise da CBF. Então o Rogério Caboclo vai falar com os jogadores e a conversa se dá num tom áspero. Então se discute se o Tite tem responsabilidade na maneira como ele lidera os jogadores na posição contrária à Copa América. E o Tite não tem nada a ver com... O Tite não tem que impor a opinião dele aos jogadores da Copa América, sobre a Copa América, nem não impor. O Tite não é... Ele é técnico dos jogadores, ele não é pai dos jogadores. Agora, o Tite claramente tem uma posição contrária à realização da Copa América no Brasil, e isso pode levar a um desgaste sem volta. Porque tem muita coisa esbarrando na comissão técnica. Por exemplo, por que quando vazou o áudio que demonstra que o Marco Polo Del Nero tem ainda interferência nas decisões da CBF, aquele áudio que tem a conversa do Edu Gaspar com o Rogério Caboclo, o constrangimento de deixar claro que o Kleber Xavier estava saindo da comissão técnica, cria ruído. Claro que cria um mal-estar. Quando você divulga, vaza, que o Muricy foi convidado para fazer parte da comissão técnica do Tite, tem constrangimento para o Tite. Então, tudo isso está servindo quando o Rogério Caboclo vai conversar com os jogadores num tom áspero num dia e num tom de constrangimento no dia seguinte. Os jogadores ficaram constrangidos com a presença do Rogério Caboclo no hotel na quinta-feira, pela maneira como o Rogério Caboclo chegou. Isso cria mal-estar que bate na comissão técnica. Estamos a menos de um ano e meio da Copa do Mundo.
Agora, Poli, eu tive acesso a um documento, cara, que se me contassem, eu diria que era mentira. Eu teria que ler o documento. E eu mostrei no Seleção essa semana. É um documento assinado no dia 27 de maio de 2021, em Luque, no Paraguai, pelo presidente da Comebol, Alejandro Domingues. O documento foi enviado a todos os presidentes de confederações e eu tenho aqui a cópia em português que chegou para a CBF. É assim, ó, prezados presidentes, informamos que, dado o curso atual da pandemia no continente, a aplicação de pelo menos a primeira dose da vacina fornecida pela Comebol, a Comebol tem 50 mil doses da vacina, a todo o plantel de cada equipe nacional, jogadores, corpo técnico, assistentes e outros membros da delegação, é uma condição inevitável para a participação na Copa América 2021. Junto com os protocolos sanitários em vigor, esta obrigação decidida pela Comebol é estabelecida em resposta à situação que os países da América do Sul estão passando. Converterá a Copa América 2021 na competição mais segura do mundo. A Comebol acredita nisso. Portanto, pedimos, agora para mim a parte surreal, portanto, pedimos que acelerem ao máximo o processo de vacinação, seja com os imunizantes fornecidos pela Comebol ou com os que cada associação disponha, segundo as normas de cada país. Então a Comebol está estabelecendo aqui que será obrigatório para jogar a competição que os 65 membros de cada delegação estejam vacinados. Só que, pela legislação brasileira, não tem como os jogadores do Brasil se vacinarem, só fora do Brasil. E eles vão se vacinar depois do jogo contra o Paraguai, né, no dia 9 ou dia 8. Dia 9 é folga, dia 8 é o jogo. Sendo que isso estará a 4 dias da realização da Copa América. E a gente está falando aqui da primeira dose. Para você estar imunizado, você tem que tomar a primeira dose. Aí, no intervalo de 21 a 28 dias, você toma a segunda dose. E só aí, depois de mais 21 dias, é que você estará vacinado. Então, os jogadores da seleção brasileira, descartando aqueles que já se vacinaram na Europa, eles vão tomar a vacina, mas eles não estarão imunizados. Então, a propaganda de que todo mundo joga a Copa América imunizado é falsa. Eles vão jogar vacinados, mas não imunizados. Isso é surreal, Poli.
Eu acho que, no caso, o documento só revela uma coisa interessante. Assim, é uma preocupação que soa um pouco assessoria de imprensa, né? De dizer, ó, nós estamos tentando tornar o protocolo mais seguro. Só que, assim, não só essa questão da vacina. No caso, é a vacina da Sinovac, / Coronavac. Preciso de 2 doses e, pelo que tudo indica, só garante a imunização completa depois de 15, 14 dias depois da segunda dose. Não vai acontecer isso. Ou, se eles tivessem tomado as vacinas da Pfizer ou a AstraZeneca, o processo é um pouco diferente, especialmente a da Pfizer, mas também tem 2 doses. Então, tem a da Johnson, tem a da Janssen, mas a questão é... Está claro que ninguém vai estar completamente imunizado. Ninguém é exagero, mas boa parte dos jogadores, os membros da delegação, não estarão completamente imunizados. Soa como assim, ó, vamos fazer o que dá para fazer para garantir que alguém tomou algum tipo de imunização. Como são pessoas, são jovens, com proverbial físico de atleta, a gente acredita que e espera que nada aconteça. Mas a questão é, eu acho que a grande questão da Copa América são duas. A primeira, você amplia o potencial de contágio mesmo, né? Porque vem gente de muitos países diferentes para o Brasil. Por mais que seja pouca gente relativamente, é de muitos países diferentes que vai encontrar diversas pessoas. E a gente sabe que os protocolos aqui no Brasil são sempre, infelizmente, são sempre relativos. É máscara debaixo do nariz, aquelas coisas que você vê...
Cara, a gente não conseguia impedir que um cidadão trazendo a cepa indiana circulasse por 3 aeroportos diferentes em 3 estados diferentes e espalhasse a nova cepa. A gente conseguiu impedir que um cidadão com PCR positivo circulasse por 3 estados diferentes.
Mas eu acho que tem 2 coisas aí, Roseca, além disso. Primeiro, o recado que se passa de ter uma competição feita tão rapidamente por motivos claramente extracampo, né? E segundo, a crítica que se faz, você pontua bem, por que a gente não pode fazer... A crítica é, por que não se pode fazer a Copa América se está se jogando séries A, B, C, D, se está tendo jogo de eliminatória? E a resposta é até singela, né? A resposta é porque esses jogos já estavam marcados, são compromissos oficiais que, do que todo o ecossistema do futebol depende, E eles têm custo, sim. Assim, eles têm problema, tem sim, é sempre uma relação custo-benefício. Tem risco, sim. Só que é um risco que, pesando as questões, soa mais razoável do que algo que realmente, assim, a Copa América, o que se ganha? A grande pergunta é: o que se ganha de fazer a Copa América no Brasil? Essa é a minha questão. O que levou o Brasil a aceitar a competição?
Qual salvar foi a motivação, a Comebol, né? Por que, que o Brasil quis salvar a Comebol nessa?
Eu concordo, vocês estão tocando na questão da saúde, a questão da saúde é a primeira questão. Mas eu vou voltar para a questão do improviso. Se você tivesse uma Copa América organizada, montada na Colômbia, como em 2001, e se há uma semana da Colômbia realizar o torneio, fosse necessário mudar de sede, também não estava certo. Também não estava certo pelo improviso. É claro que a questão central hoje é a saúde, né? A gente estava falando agora há pouco de movimentos, tirando a greve de 48, que nós já contamos uma história. O movimento de 2001, por exemplo, foi absolutamente individual. Mas nós tivemos uma Copa América na Colômbia em 2001, que a Argentina disse, aí eu não vou jogar. E a Argentina não foi. A Argentina não compareceu à Copa América da Colômbia em 2001, porque estava no meio da guerra das Farc. E o Mauro Silva, individualmente, disse, eu não vou, eu não me sinto seguro. Era uma outra situação. Não se tirou a Copa América da Colômbia. Mas se tirasse a uma semana da realização, também estava errado e para outro lugar. Você não conseguiu cumprir o contrato, não cumpriu.
Eu acho que você
renuncia um ano antes.
Agora, se acontecer a competição, que o Zeca falou, ó, vai se cobrir jornalisticamente, vamos observar tudo, vai contar as histórias que aconteceram. E acho que vai acontecer. Agora, tem uma coisa que aconteceu no Hotel do Brasil ontem que me chamou a atenção, porque se realmente vier todo mundo, quer dizer, se o Neymar estiver presente, se o Messi estiver presente, o fã brasileiro é capaz de querer ir no hotel e vai ter algum tipo de aglomeração. Quer dizer, tem esse outro fator aí que pode complicar. Ontem já teve, né? Já teve o Neymar foi assediado, assim, digamos.
E não, além, olha, a gente vai cobrir e como cidadão brasileiro, torço para que tudo saia bem, cara. Claro. A Copa América, uma vez confirmada, que ela seja bem realizada, que os jogos sejam legais, que a gente tenha segurança para todo mundo.
Que o Brasil ganhe, né?
O Brasil ganhe, que o Tite consiga evoluir com o seu trabalho e que a gente tenha uma competição segura para todos.
Hoje eu li no Globo, Rizek, uma história que eu não tinha me tocado curiosa, que é o seguinte: em 1918, quer dizer, 100 anos, 103 anos atrás, havia uma Copa América marcada no Brasil, que foi adiada em um ano por causa da pandemia de gripe espanhola, né? Que era uma pandemia muito mais agressiva, por assim dizer, do que a do Covid, né? Até porque a ciência, então, entendia muito menos, por mais que hoje também a ciência não seja tão levada em consideração às vezes, né? Mas o fato é, adiaram a Copa América e o Brasil, um ano depois, ganhou com o gol do Fenerbahçe no jogo extra contra o Uruguai. Foi o primeiro título do Brasil, né? Então, assim, vamos ver o que a história nos garante, nos traz dessa vez.
Esse é outro ponto, Poli. Esse é outro ponto que você tocou, que, voltando 100 anos no tempo, 103 anos no tempo, mas esta Copa América de 2020, ela não era para existir. A de 2020. Vamos lembrar o seguinte. A Copa América foi redescoberta pela Trafic em 87 e passou a ter periodicidade de 2 em 2 anos, né? A Copa América não tinha periodicidade certa, teve ano a ano, nos anos 40, a Copa América 2 vezes no mesmo ano em 59, depois 63, depois 67, depois parou. Ela voltou em 75, sem sede fixa, 75, 79, 83, e ela era um fracasso. Era ir de volta e era um fracasso. Aí a Trafic reassumiu com o J. Ávila e fez 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2001. Então, a Comebol entendeu que 2 em 2 anos não era a periodicidade certa, passou a fazer de 3 em 3, o que era ridículo. 2001, 2004 e 2007 na Venezuela. Aí a Comebol entendeu que não, a periodicidade certa tem que ser de 4 em 4 anos, como Copa do Mundo e Eurocopa. E fez 2011, 2015 e 2019. Só que no meio disso teve a edição extraordinária de 2016 em função do centenário da competição mais antiga do mundo. Então, 2015, 16, 19. Em 2019, houve o anúncio de que a Conmebol entendia que precisava transformar em ano par para equilibrar com a Eurocopa. Era simples. Pega 2019 e faz 2024. Era simples assim. Eles disseram, não, nós vamos equilibrar em 2020 e depois 2024. Quando tem que cancelar 2020 por causa da pandemia, é mais simples. Joga para 2024. O objetivo de 2020 é apenas equilibrar com a data da Eurocopa. Aí não deu para fazer 2020, eles jogaram para 2021. Aí em 2021, há 13 dias da competição, os dois países sedes determinam que não tem condição de realizar a Copa América por causa da situação de saúde. É simples. Joga para 2024. O objetivo é só equilibrar com a Eurocopa. Então, assim, nós estamos enganando quem?
Mas o PVC, isso acontece. Não, por mais que se fale, porque se observe, assim, a gente vai continuar sempre ouvindo as mesmas questões. Assim, hoje eu ouvi também assim, a Copa do Brasil está acontecendo com cheio de viagem. É verdade. E a gente criticou, os comentaristas criticaram bastante, alguns menos, outros mais. Eu lembro quando aconteceu o negócio do Marília no auge da segunda onda, né? Que eu lembro que o Marília teve todo o time infectado, viajou de ônibus. Todo mundo criticou.
O Marília ficou 36 horas viajando de ônibus, cruzou três estados para jogar um jogo.
E o que se dizia então? O que a maior parte dos comentaristas dizia então? Não só da Globo, de todos os lugares. Olha, gente, não vale o risco. No fundo é sempre isso. Só que agora o pessoal esquece que o pessoal falou isso. Isso não aconteceu, né? Ninguém criticou aquilo.
Vamos passar a régua na Copa América e entrar nos jogos, né? Assim, o risco ele é óbvio. A questão que você debate, é óbvio que o risco existe. O que a gente debate é o seguinte, você manter os campeonatos brasileiros da Série A, B, C, D, você faz isso com risco para os clubes não quebrarem. Por que que você vai receber a Copa América? Só quem depende da realização da Copa América é a Conmebol. A gente está estendendo a mão para a Conmebol. E olha, dada a nhaca dos jogos, eu assisti ao empate do Uruguai com a seleção paraguaia e o empate da Argentina com a seleção chilena. Dada a nhaca com que o Uruguai jogou e a Argentina jogou, você entende os jogadores que atuam na Europa estarem extenuados. Vamos ver como será a seleção brasileira hoje em campo com o Gabriel de titular. Como é que você encarou o Gabigol formando o ataque com Neymar e Richarlison, PVC?
Como uma oportunidade de encontrar um ataque da seleção que seja agressivo, insinuante, que tenha dois jogadores especiais na frente, diferentes. A gente, nos últimos 10 anos, disse que o Brasil nunca foi campeão do mundo tendo só uma estrela. Eu acho o Firmino um grande jogador. Mas o Gabigol pode ser esse diferencial. Eu conversei com gente da comissão técnica da seleção brasileira nessa semana, com uma dúvida que eu sempre falo, sempre expresso. A gente perdeu um pouco a referência do futebol que se joga no Brasil. Então, a pergunta é, o Gabigol tem nível internacional? E quem está na Comissão Técnica da Seleção Brasileira não tem essa dúvida. Eles têm certeza que o Gabigol tem esse nível internacional. Então, o Gabigol pode fazer ter uma relação com o Neymar, um jogador com quem ele sempre teve destinos cruzados. Né? Em 2011, um diretor de marketing do Santos me dizia, 2011, a gente sabe quem é o substituto do Neymar, quando o Neymar for embora. O substituto é o Gabigol. Não porque ser um jogador tão talentoso quanto o Neymar. O Gabigol não é como o Neymar. Mas o Gabigol tem uma capacidade de fazer gol que está no nome dele. E, curiosamente, o Gabigol fez o seu primeiro jogo oficial pelo Santos no dia do último jogo do Neymar pelo Santos. O Gabigol entrou aos 24 do segundo tempo contra o Flamengo em Brasília e jogou 21 minutos com o Neymar na última partida do Neymar pelo Santos. Depois o Gabigol namorou a irmã do Neymar e os destinos deles sempre se cruzam. E pode dar muita liga, pode dar liga. Eu estou muito curioso para ver essa dupla funcionando. Eles jogaram juntos na Olimpíada do Rio em 2016, mas não como uma dupla, né? Porque ali era um quarteto de frente, era Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Luan. Os quatro que ganharam a medalha de ouro.
Agora é um trio, né? Eu, cara, achei a escalação tão boa quanto óbvia, porque se você for olhar o Firmino, o Jesus, é óbvio que eles atuam num futebol em que a exigência é bem maior do que a do futebol sul-americano, eles jogam na Inglaterra. Mas a temporada do Jesus esteve muito longe de ser boa, cara. O Jesus é um jogador de quem eu gosto muito, mas eu fiquei muito decepcionado com a temporada dele. Ele terminou no banco do City e quando entrou, foi mal, cara. Não foi uma temporada feliz do Gabriel Jesus.
Ele fez mais gols. Só fazer um parênteses aqui. Eu acho uma dupla, porque o Richarlison, quando perder a bola, volta pelo lado. O Gabigol e o Neymar vão ser os dois homens de frente. O Richarlison tem uma obrigação tática que os dois não vão ter. Eu acho que vai funcionar como dupla.
Tá. Mas só concluindo, e você acha que o Jesus, ele mesmo sendo uma temporada artilheira, você quer dizer que ele fez mais gols nessa do que na anterior, nas anteriores, né? Mesmo sendo uma temporada artilheira, nos grandes jogos do City, ele foi opção de banco, nos jogos mais importantes da temporada. E quando entrou, foi mal. Um exemplo que eu posso citar aqui foi a final da Liga dos Campeões. E o Firmino também não teve uma temporada que se possa dizer boa, na minha visão, no Liverpool. Por outro lado, o Gabriel está decidindo jogos, cara. Ele é o cara que está chamando a responsabilidade para ele e decidindo jogos. E eu acho que isso tem que pesar na hora de você, pelo menos, testar, vai, o Gabriel.
Ele fez
como
menos
titular.
Gols. Eu falei errado, ele fez menos gols. É que a primeira parte da temporada dele, ele fez gols em
jogos. A primeira parte ele começou. Não, eu não tô nem. Eu não vi os números, tá? Eu não vi os números. Eu tô falando de observação, eu gosto muito de ver o City jogar. Torço pelo Guardiola e o Jesus me decepcionou muito nessa temporada, Firmino também. E o Gabriel está decidindo jogos. Eu acho que isso é fundamental para você, pelo menos, testar o Gabriel como titular pela primeira vez com o Tite, Poli.
Eu acho que o Gabigol merece algum tempo essa chance. O curioso, na verdade, é que provavelmente dois melhores atacantes do Brasil estão no mesmo time e um joga e o outro não, né? Que é o Gabigol e o Pedro. e claro que o Bruno Henrique é um ótimo jogador também, mas não está na melhor fase, embora tenha decidido o último jogo para o Flamengo, praticamente. Eu acho que o Gabigol merece essa chance, e agora eu tenho dúvidas se vai funcionar. Embora eu considere o Gabigol um baita jogador, predestinado, ainda quero ver se ele vai ter, se ele vai confirmar essa visão da comissão técnica de que ele tem nível Europa. Ele é um jogador que cresce nos momentos difíceis e tem como sua principal característica o foco e a fé no próprio taco, né? Então, eu quero ver como vai funcionar. Concordo com você sobre o Jesus, embora ainda tenha fé no potencial dele, mas ele, por enquanto, precisa cumprir o que prometeu, ainda não chegou lá. Embora se tornar reserva no City não seja pecado, né? Porque o City tem uma pluralidade de jogador. Mas é a verdade é o seguinte, você espera de um jogador com o potencial dele que ele seja titular absoluto, né? E não se tornou, é verdade. E o Gabigol, eu acho que quer ir embora para a Europa, ele quer ter a chance de provar seu talento lá fora de novo. E para isso ele começou, não por acaso, ele está fazendo o Flamengo nesse início de temporada uma baita plataforma, né?
Ah, ele hoje é um jogador decisivo. Acho que a seleção brasileira tem que ter jogadores decisivos. Vamos ver. Brasil e Equador hoje à noite. E na Copa do Brasil, meus amigos, vamos arrematar a semana aqui de Copa do Brasil. Dos grandes clubes brasileiros, dois perderam. O São Paulo, com seu time em reserva, perdeu do 4 de julho, de 3-2. Me parece um resultado absolutamente reversível. Terça-feira no Morumbi, principalmente se o Crespo escalar a sua força máxima. Mais uma vez, os reservas do São Paulo decepcionaram. Tem jogadores no time em reserva do São Paulo, como o Hernanes, como o Vitor Bueno, como o Diego Costa, zagueiro, como o Orejuela, que estão dando muito menos do que o próprio São Paulo esperava, e eu acho que isso ajuda a explicar a derrota desse meio de semana. E a derrota do Corinthians me parece mais grave do que a do São Paulo, porque o time perdeu domingo no Campeonato Brasileiro por 1-0 do Atlético Goianiense. E aí foi ainda mais fácil o jogo da quarta-feira da Copa do Brasil. Foi 2-0, poderia ter sido 3. O Corinthians escancara aquilo que muitos, como eu, já esperavam. A temporada será tensa, promete fortes emoções para o Corinthians, PVC.
Eu acho que o Silvinho tem cometido alguns erros graves nesse começo. Um deles é que se ele quer jogar com linha de quarto, ele tem que ter o Fábio Santos na lateral esquerda. Porque o Fábio Santos é um jogador inteligente, é um jogador tático, um jogador que equilibra a defesa. Segundo, que ele, para jogar com dois zagueiros e não com três, como vinha jogando com o Mancini, ele barrou o melhor zagueiro dos três, que vinha sendo o João Vitor. Então, tem algumas falhas de observação do Silvinho, da organização do time mesmo, você vê. Ele pode corrigir isso, mas ele começou saiu perdendo de 3-0, né? Com perdão da redundância, 1-0 e 2-0 para
o Atlético Paranaense. Mas o GE trouxe uma reportagem bem interessante sobre bastidores, né? Que o Silvinho quis resetar o Corinthians. Então, tudo que era feito antes, ele falou, não, esquece, vamos começar do zero, né? E aí o João Vitor vinha jogando muito bem numa linha de 3, eu concordo com você que ele era o melhor zagueiro. Ele vinha jogando muito bem numa linha de 3, não sei como ele se portará jogando com uma dupla de zaga, né? Não sei.
Ele jogou no Atlético Goianiense, ele jogou de lateral direito muitas vezes no Atlético Goianiense, mas ele jogou de zagueiro em linha de 4 no Atlético Goianiense. Ele pode jogar em linha de 4. Agora, o que eu acho um equívoco ele voltar para 2 zagueiros e tirar o melhor zagueiro individualmente daquele momento. Se ele coloca o João Vitor e ele não rende com 2 zagueiros, é aquele mito do André Dias, né, que a gente falava no São Paulo. O André Dias só joga de líbero. Aí, quando teve que jogar de 2 zagueiros em 2009, ele jogou também. Acho que a gente tem que tomar... Ele tem que ter observação tecnicamente. E não tem como resetar, cara. Nós estamos em junho. Você vai resetar em dezembro. Se a temporada terminar no dia 5 de dezembro...
Mas aí tem muito do clube... Eu vou dizer... Eu tenho dito aqui no Seleção, vou dizer por que eu acho... e tenho sido voz única, inclusive, no canal. Que o Corinthians vai brigar ferozmente contra o rebaixamento. Porque o Corinthians demitiu o Mancini... acreditando que, cedendo a pressão da torcida depois de uma derrota para o Palmeiras, acreditando que um novo técnico poderia tirar algo mais desse elenco. Eu não acredito que nenhum técnico possa tirar mais desse elenco do que aquilo que o Mancini, do que o pouco que o Mancini vinha tirando, porque o elenco oferece muito pouco mesmo. E o Mancini foi demitido quando ele, bem ou mal, achou uma forma razoável de o Corinthians jogar com 3 zagueiros. Sendo esses 3 zagueiros, o Jemerson, o João Vitor e o Raul. O Jemerson vai embora agora no meio do ano, o Corinthians não tem dinheiro para segurar o Jemerson. O Corinthians tem seríssimas deficiências no seu elenco, o ataque do Corinthians é inofensivo, tem poucos jogadores de velocidade. O melhor atacante hoje do Corinthians é o Mosquito, que joga bem, mas o clube sofre de Mosquito dependência. Nenhum clube pode depender tanto do Mosquito. Então o Corinthians interrompeu um trabalho... o Clube Denho. O Corinthians interrompeu um trabalho do Mancini no momento em que o Corinthians estava jogando um futebol, razoável, eliminado de forma vexatória na primeira fase da Sul-Americana, até as semis do Paulista, mas é o que esse elenco pode dar. Quando você interrompe esse trabalho, traz um treinador absolutamente inexperiente, comandando um elenco fraquíssimo, um dos mais desequilibrados da Série A, não vejo como dá certo. Então, o Corinthians já está virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Vai ter um jogo duríssimo contra o América nesse fim de semana. O América, para mim, é claramente favorito nesse confronto, porque o América tem continuidade. O elenco do América não é tão melhor que o do Corinthians. Não é, mas ele tem continuidade no trabalho do Lisca. E o Corinthians, ao tentar resetar tudo, mais uma vez, no meio da temporada, com o elenco tão desequilibrado, eu já estou projetando que daqui umas 10, 15 rodadas, o clube vai ter que ir às compras, como foi no ano passado, se endividar ainda mais, tornar o elenco ainda mais desequilibrado, porque você traz um legado de uma temporada para outra. Quando você faz muitas contratações no meio de um campeonato, e caras, porque elas são emergenciais, você já começa a temporada seguinte com o elenco desequilibrado. Então, o cenário do Corinthians eu vejo como tétrico para a temporada, Poli.
Eu acho que você é mais pessimista do que a realidade. Mas...
Claro, o início não foi bom, mas não acho que o Corinthians esteja tão abaixo dos outros, nem vá brigar contra o rebaixamento. Posso estar errado. Claro que a pressão em time grande, ainda mais num time enorme como o Corinthians, sempre atrapalha. Mas acho que o Silvinho mal chegou. Deixa o Silvinho assentar e ver até onde ele vai e mostrar as cartas que ele tem. Claro que o início não é promissor, mas... é muito início ainda. Acho que o Corinthians não é tão ruim como se supõe, ou como diz. Acho que o time é razoável. Talvez não seja razoável para o modelo, para o que se espera do Corinthians, mas é um time que não acho que seja um time para cair. Mas a gente não viu ainda nesse brasileiro, e vai ser um brasileirão muito particular como do ano passado, ainda mais imprensado em termos de calendário, a gente não viu as cartas que estão na mesa, a gente não entendeu ainda quem vai brigar pelo quê, obviamente. Tem uma rodada só. Vamos entender em breve o que o Cuiabá tem para falar, o que o Juventude tem para falar. Né? O Atlético Goianiense, o Barroca estreou lá, com, surpreendentemente, ganhando duas vezes o Corinthians, né? E aí era um time que também, se você olhasse assim, ó, esse aí é candidato a cair. Tanto que o projeto do time é ficar na Série A. Mas é cedo, né? É muito cedo.
Não, eu tô projetando, é cedo, mas assim, a temporada já passou com uma eliminação vexatória na Sul-Americana e uma virtual eliminação na Copa do Brasil. A gente tá projetando aqui, evidentemente, qualquer coisa que não seja, no meu entendimento, uma briga feroz contra o rebaixamento, no caso do Corinthians, tenho falado isso já desde antes da estreia do Silvinho, vai me surpreender, aguardemos.
Eu achei a coisa... PVC... Sim, diga.
Fala.
Diga. Não, eu ia dizer não, a coisa mais curiosa da Copa do Brasil para mim foi... O São Paulo contra o 4 de julho de Piripiri, e não foi por causa da derrota. Assim. A gente perdeu de vista que os times na Copa do Brasil sofrem derrotas e podem virar no segundo jogo. Mas o que é mais é muito curioso você perceber a adaptação dos técnicos que não conhecem o Brasil. O Crespo chegando a Teresina com o terno e com 10 minutos do primeiro tempo ele já está de manga arregaçada. É uma das razões do São Paulo perder lá. Quer dizer, você não sabe exatamente para onde você vai. Né? As características do jogo, que também dependem das características do lugar. Por isso a Copa do Brasil é um torneio tão especial, tão diferente.
É. Cara, e assim, o 4 de julho, que já eliminou o Cuiabá, né? Na Copa do Brasil, né? Já eliminou o Cuiabá. É claro, não quero tirar os méritos dessa equipe, já despachou um time de Série A. Mas o time reserva do São Paulo, cara, tem deixado a desejar. O São Paulo tem jogadores no time reserva que deveriam estar jogando mais. Mas, assim, isso aqui eu falo com a maior tranquilidade. São Paulo escalar a força máxima terça-feira, tem tudo para avançar e ter uma vitória até tranquila sobre o 4 de julho. Aguardemos, porque ele vai jogar esse fim de semana no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense do Barroca. Você está falando em dificuldade de técnicos, mais uma vez, Miguel Angel Ramírez na mira do noticiário, porque o Inter não está jogando nada em PVC. Pegou do Vitória, mas não está jogando nada, né?
Jogou lentamente, muito... Você vai dizer, é um jogo parecido com a... com a origem do que o Guardiola pensa, né? Pressão e posse de bola, mas o time não roda a bola não circula. É muito, muito lento. Ah, o gramado do Barradão estava um pouco seco, atrapalha. O Salvador também tem um clima muito quente, atrapalha. Mas o Inter está rodando muito lentamente, a circulação de bola é muito lenta. Melhorou no segundo tempo. E eu acho até que as alterações dele foram bem feitas. O Théo Galhardo, principalmente, entrou, sofreu o pênalti, converteu o pênalti depois. O Inter melhorou no segundo tempo, mas é um time muito devagar.
Ganhou fora de casa, gente, também.
Não, ganhou fora de casa de um
nosso
time...
Nosso nível de crítica anda muito elevado, né? Os times, o nível de expectativa com os super times, que o Inter nem é um super time, né? Tá muito elevado. E o que o Miguel Anderson Ramiro tá querendo implantar um modelo diferente de jogo. Vai demorar um pouco. Até culturalmente vai demorar um pouco.
Eu acho que os clubes precisavam de torcedores como o Poli, assim. Poli é muito compreensivo, todo mundo pode se recuperar, todo mundo tem tempo. Eu queria morar nesse mundo maravilhoso aí, Poli.
Não, eu torcedor leniente do time dos outros, né? É sempre essa. vamos melhorar. Quando é o seu time, você fala, porra!
Não, o resultado do Inter foi bom, claro, mas o time não tá jogando bem. Como se você olhar para Libertadores, você fala, pô, um bom resultado, foi líder da sua chave. Mas o Inter teve partidas absolutamente assustadoras na primeira fase da Libertadores. Então, assim, a gente tá avaliando aqui não os resultados, que são bons. Vai, vice-campeão estadual, classificou em primeiro do seu grupo, tá com a vaga encaminhada na Copa do Brasil, mas o time não tá jogando, né? O time não tá jogando. O Miguel Ramírez ainda não conseguiu ter um futebol que você olha e fala, cara, na verdade o Inter teve o quê? Um grande jogo na temporada, que foi a goleada em cima do Olímpia, né, em casa, de 6-2, pro seu próximo adversário, inclusive, na Libertadores.
Teve o 4-1 no Juventude, que o Juventude tinha vencido o Internacional.
Jogo da volta do estadual, verdade, foi um bom jogo também, com o time titular.
Mas eu acho que tem uma questão aí, o time do Inter não
é... E a vitória contra o Tátira, vai, 3 jogos eu consigo pensar bons do Inter na temporada.
Mas você acha o time do Inter um timaço, gente?
O time do Inter é um bom time,
no máximo um bom time.
Acho um bom time.
Eu acho que você tem razão, Poli, quando você fala da exigência, eu fui condescendente com o São Paulo que perdeu, e o que eu estou discutindo é a maneira da implantação do Miguel Ramírez. Ele tem que ficar até o final do ano, não tem dúvida que ele tem que fazer o trabalho dele. Eu só estou achando que para um time que pretende ser de pressão e circulação de bola, a circulação é muito lenta.
Eu acho.
Mesmo nos jogos do Beira-Rio.
Eu acho que tem uma questão aí, que é a dificuldade de implantar conceitos no futebol brasileiro, que depende um pouco da aceitação dos grupos, né? A aceitação e a capacidade de persuasão do técnico, por um lado, e também, a capacidade do grupo se integrar naquele conceito, no caso dele, do jogo posicional, toda a filosofia que o Ramires traz. Vamos ver se ele vai conseguir, porque é um desafio, assim, já vimos momentos que não funciona, que conceitos estrangeiros ou técnicos estrangeiros querendo implantar novos conceitos não conseguiram trabalhar ou fazer o trabalho funcionar no Brasil por uma série de questões. Às vezes o elenco não se adequa, às vezes ele não consegue se adaptar, às vezes o elenco não compra o barulho, né? E, por outro lado, a gente está vendo... Eu não consigo pronunciar o nome do técnico Fortaleza. Vojoda,
Fazendo um
trabalho inicial excelente lá, né? Assim...
Não, faz. O Fortaleza está muito forte. Está muito bem. Com um sistema de marcação de encaixe. Ele faz a linha de cinco. Com três zagueiros, ele recusa os dois alas e faz linha de cinco. Vira um 5-3-2. Ele tem rapidez para escapar. O Fortaleza perdeu um jogo só nesse ano, né?
O Vojvoda vai virar o técnico do Fortaleza, né? Vai virar o técnico do Fortaleza.
Você lembra do técnico?
Ou até pôr um apelido nele. Ah, eu tenho falado Vojvoda.
Eu falo Vojvoda.
Mas assim, eu quero só fazer uma ressalva. Você vê o seguinte, falamos de dois jogos agora, que o São Paulo saiu de São Paulo, foi até o Piauí. O Inter saiu de Porto Alegre e foi até Salvador. Duas viagens que cruzaram o território nacional no meio de uma pandemia. Tudo isso envolve cinco riscos, gente. A gente sabe disso. Claro. Existe um risco nisso aí, mas é o risco que escolhesse ocorrer para manter o ecossistema do futebol funcionando, né?
Exatamente.
E a economia do futebol rodando.
Exatamente. Agora, eu quero debater com vocês, fazer uma provocação a vocês. Eu fiz essa provocação ao longo da semana no Seleção. Eu tenho a impressão de que o Bragantino é o clube queridinho da mídia, assim, de vocês estudiosos, analistas. Então, ano passado, muita gente projetando o Bragantino na Libertadores e tal. Bragantino é um bom time, teve o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado, o craque revelação, Claudinho. Sem dúvida, um clube bem organizado. Gosto muito do Barbieri, inclusive, o treinador. Mas é um time que hoje a realidade dele é jogar a Sul-Americana. O Fluminense é um clube que foi líder de sua chave, que tinha River Plate, Júnior de Barranquilla, Santa Fé, para mim a chave mais difícil da primeira fase da Libertadores. É um clube que foi direto para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro. No entanto, vocês, especialistas, olham para o Fluminense, olham para o Bragantino e não deram favoritismo para o Fluminense. Não, porque o Bragantino, porque o Fluminense não joga. É impressionante como o Fluminense, apesar dos bons resultados, ele é meio que um patinho feio, ninguém aposta no Fluminense.
Mas quem não deu?
No Seleção, todo mundo deu 50-50, 51-49, eu sei que você não tava, mas assim, o Fluminense está fazendo bonito, gente, vamos olhar para o Fluminense com o carinho que ele está merecendo. O time está super bem, cara, estreou no Campeonato Brasileiro, amassando é exagero, mas fazendo um bom jogo contra o São Paulo. Poxa, eu acho que o Fluminense está merecendo um pouco mais de carinho, viu, Gustavo Poli? O senhor que é chefe aqui... Queria que o senhor tomasse providências aqui para que tratasse o Fluminense com mais carinho.
Eu acho que o Fluminense sofre com a fase do Flamengo um pouco, né? Pela comparação, né? Tanto que a final do Carioca foi quase uma formalidade, porque o Flamengo confirmou seu favoritismo, porque é um time muito melhor. E o Fluminense
no jogo da volta, excelente. No jogo da volta, o jogo da ida foi tenso o negócio.
Mas não foi tenso. O primeiro tempo só deu o Flamengo. Assim, o fato é o seguinte: o Flamengo é melhor. E aí o Fluminense, o bom trabalho do Fluminense, o bom início de trabalho do Roger também, acabam um pouco ofuscados. A performance na Libertadores foi muito acima do esperado, né? Claro que ganhou do River lá, o River abatido pelo Covid, né? Recuperado e tal, mas muito abatido. Mas, provavelmente, terminou em primeiro e deu relativa sorte no sorteio, ficar, assim como o Flamengo, do lado mais fraco da chave e com um adversário teoricamente digerível. Nesse caso do Bragantino, o Bragantino é um time que, ano passado, terminou bem o brasileiro, mas começou mal demais. Ele estava na briga pelo rebaixamento até o início do segundo turno, né? Aí o trabalho do Barbieri engatilhou e ele foi bem. Eu lembro de um jogo, Botafogo e Bragantino, que os dois times estavam perto na tabela e o Botafogo jogou melhor que o Bragantino, merecia ter ganho o jogo e perdeu num pênalti que não foi, inclusive. E isso virou a sorte dos dois. Quer dizer, o time do Bragantino não é tão bom assim, né? E aí eu achei até, inclusive, um exagero o Claudinho ser craque do campeonato. Eu acho um ótimo jogador, parece que vai ser vendido. E ele sendo vendido enfraquece o time. Só que eu não creio que ele pudesse ser chamado de craque do campeonato, em especial com o Flamengo sendo campeão, etc. Agora, foi uma eleição, ganhou. O time do Bragantino é bom. E o projeto do Red Bull Bragantino é paulatinamente vir crescendo e fazendo aquela coisa, comprar jogador jovem e revender. É, acho que pode, por causa da consistência do trabalho, de não ter problema financeiro, ele pode fazer uma performance bem melhor do que a do ano passado. Já começou ganhando fora. Então vamos ver como vai ser esse ano. Se ele chegar na Libertadores, para ele vai ser um baita sucesso.
Vou lançar uma provocação aqui, hein? Hoje é dia de ranking no PVC, no Seleção Sport TV, de logo mais. O Fluminense vem de três belas atuações, cara. A vitória contra o River, o empate contra o São Paulo e jogou super bem contra o Bragantino. Tô curioso para saber qual vai ser a posição do Fluminense no ranking do PVC.
Desculpa, logo pode. Saberás. Eu disse ontem no Seleção, eu falei uma coisa que eu concordo, evidentemente.
Ainda bem.
Quando saiu o sorteio dos grupos da Libertadores, das oitavas de final, muita gente disse, o melhor cruzamento é o do Flamengo. Não é. O melhor cruzamento é o do Fluminense, que pode se encontrar com o Flamengo nas semifinais. Por que que as pessoas não olham para o cruzamento do Fluminense como um cruzamento mais favorável do que o do Flamengo? Porque ninguém está olhando para o Fluminense como candidato ao título. Então você olha para a tabela e fala assim, dos candidatos ao título, o melhor cruzamento é o do Flamengo.
Sem dúvida.
Só que o Fluminense, se chegar na semifinal, quem está na semifinal é candidato ao título.
É, mas assim, eu acho que o Fluminense tem o Vélez nas quartas de final, provavelmente, né?
Que pode é ser um adversário.
É, hã?
Pode ser,
mas Brasil. Assim, e o Barcelona que foi primeiro do grupo, né? Mas eu aposto mais no Vélez, PVC. Agora, eu acho que o Vélez é um time que vai criar dificuldade pro Fluminense.
Mas o Inter é
muito bem treinado.
Eu acho que o Defensa vai criar dificuldade pro Flamengo também, viu, gente? O Defensa e Justiça é chato pra caramba. Ô, time chato, esse time do Defensa e Justiça.
São times bem treinados, né? Essa é a questão, que assim, o Flamengo não é o Flamengo dominado. Mas o Flamengo é favoritaço desse lado, hein, gente? Não, mesmo assim, ele é favoritaço.
Mas é porque a gente tá olhando pro Flamengo. É o que eu tô dizendo. A gente olha pro Flamengo como o grande favorito desse lado da chave, mas ele vai pegar o campeão da Copa Sul-Americana e possivelmente o Internacional. E neste caso, mesmo que o Internacional precisando evoluir, como diria Mário Jardel, clássico é clássico e vice-versa.
Achei um duelo indigesto para o Flamengo, cara. E o BKSS, curiosamente, treinador do Defensa, tem três mata-matas contra o Rogério, né, em clubes diferentes, e ganhou os três. É uma curiosidade.
Ano passado, o jogo do Racing foi assim. O Flamengo jogou melhor na Argentina, empatou. O jogo que o Tuller foi expulso. Foi pro Maracanã, tava tranquilo no jogo. Aí o Rodrigo Caio foi expulso, uma jogada em boba. Tomou um gol, ficou com um a menos. Assim, aí eu penso, o Flamengo tá eliminado. Não, o Flamengo foi pra cima com um a menos, pressionou, empatou no último lance e perdeu nos pênaltis. Era muito melhor. Aí foi eliminado.
Isso é conspiração. Quer dizer, como é que é? Conspirocracia.
Conspirocracia.
Se não tivesse acontecido, teria sido diferente.
E pro podcast me invadir o fim de semana?
O Marcelo Barreto tem uma expressão para isso, né? Que diz que lá em Bicas o pessoal fala: se o cachorro não deixa comer, explode. Ele não fala de comer, né? Mas.
vamos para finalizar o nosso podcast hoje. Paulo Vinícius Coelho, a vitória do Palmeiras ontem sobre o CRB 1-0.
Era sabido que seria um jogo difícil. O Abel mexeu no time taticamente, jogou com linha de 4, embora tenha puxado o Felipe Melo para fazer a saída de bola com 3. Mas ele jogou com linha de 4. Quando saiu a escalação, eu entendi que o Mike ia jogar de zagueiro, porque vinha jogando de zagueiro, mas jogou de lateral direito. O William, para mim, foi destaque do jogo. De novo, com o Rony participando do gol, mas o William foi o jogador mais importante. Teve a discussão do Scarpa. Acho que o Scarpa está incomodado, mas o Scarpa tá, a promessa que o Abel fez para ele está cumprindo, está jogando na posição dele. O Scarpa jogou um jogo bom, jogou um jogo ruim, jogou um jogo mais ou menos, jogou um jogo ruim. O Scarpa foi substituído, mas o titular é o Veiga. E ele poupou os jogadores. Então, o CRB é um clube para chorar com atenção, porque o CRB é dessa classe D da segunda divisão do Brasil, que não tem dinheiro, mas tem organização. E é difícil jogar em Maceió. Pelo CRB, que é um time de posição sexto, sétimo, namorando com acesso na Série B, Série B da Série B. E é difícil para jogar em Maceió, pelo mesmo motivo que eu citei de Teresina.
Ok. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Gustavo Poli, suas considerações finais no podcast à mesa.
Esperemos que o bom senso prevaleça sempre. Não sei o que isso quer dizer atualmente, mas esperemos que o bom senso prevaleça sempre.
Gustavo Poli, quem é favorito, América ou Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro no fim de semana?
Não tem favorito. 50-50.
50-50, muito bem. Paulo Vinícius Coelho, e as suas considerações finais?
Eu estou muito curioso com a terça-feira, para entender se esse movimento vai ter coordenação, se esse movimento vai ter liderança, porque se tiver, pode ser uma semana histórica em termos de unidade dos jogadores sul-americanos. Mas não dá para cravar hoje o que vai acontecer.
Muito bem, meus amigos, este foi o podcast A Mesa. Ficamos por aqui, estamos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana com muita saúde e muita esperança. Até lá, tchau!